Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e agora também na Rádio Cultura de Curitiba. A gente com essa parceria super, super legal, super informativa. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que buscar os caminhos da informação, informação com qualidade. E nada melhor do que trazer aqui um grande companheiro de antigo aqui do programa, está desde o início do programa, né? E a gente tem evoluído ao longo desse tempo, não só com esse período da pandemia, a gente tem evoluído também nessa questão intelectual, que é buscar de fato quem tem o que dizer, e preocupado também como estamos com a nossa democracia de baixa incidência, o que tem sido dito muito aqui no programa, né? Mas, de qualquer forma, é necessário discutir tudo isso, porque a gente está vivendo um momento de insegurança jurídica muito grande. Professor Alexandre Melo Franco Bahia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral, constitucionalista de ponta. Seja muito bem-vindo mais uma vez para a gente discutir um pouco essas questões do STF, dessas decisões. Mais uma vez, né, desde o início a gente tem falado da Lava Jato e o que a gente falava lá atrás está se revelando agora, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez e é um prazer te receber aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta também.
Obrigado, Betão. Muito bom estar aqui de volta depois de muito tempo. E, infelizmente, ver que, desde a última vez que a gente estava aí conversando, aquilo que a gente mais temia acabou acontecendo, né? E, somado a isso, essa situação agora de pandemia, que parece não passar, mas que justamente é agravada por esses problemas, né? Pelos problemas institucionais da nossa democracia.
Alexandre, eu queria te perguntar como que a gente pode entender essa decisão do STF, de suspensão do juiz, ex-juiz Sérgio Moro, e essa situação toda que foi colocada ali pelo ministro Gilmar Mendes, né? Eu acho que não, nós já tínhamos discutido isso, né, à luz do direito, e é técnico a coisa, não é? Agora que as pessoas estão vendo que a discussão era técnica, não era, apesar da gente ter uma visão mais progressista, mas a conversa é técnica, né? Como é que a gente pode analisar isso?
É interessante a gente lembrar que esse é um habeas corpus que o habeas corpus foi julgado pela segunda turma do STF agora, ele já está para julgamento no Supremo há muito tempo, e está parado ali pelo menos desde 2018, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista, e inclusive já tinha um voto contrário ali do ministro Fachin e da própria ministra Carmen Lúcia, que aí mudou de opinião agora, né? Mas, ou seja, essa não é uma questão que surge agora, ela surge já há um bom tempo e que foi trazida agora para julgamento justamente pelo fato daquela outra decisão que o ministro Fachin deu de considerar que a Vara de Curitiba era incompetente para as ações envolvendo o ex-presidente Lula, e o Fachin, então, entendia que todas as demais ações envolvendo o juiz Moro e o Lula como réu, faria com que esses processos todos se extinguissem. E aí o Gilmar Mendes disse que não, que essa questão desse caso, que já tinha inclusive começado o julgamento, tinha que ser finalizado, né? Eu acho que é importante a gente então localizar que não foi que se tirou isso do nada. A decisão ela foi antecipada em decorrência dessa outra decisão do ministro Fachin sobre a questão da competência. E que as questões que foram colocadas ali pelos advogados do ex-presidente Lula, originalmente, elas não dizem respeito àqueles áudios entre o Moro e os procuradores da Lava Jato, apesar de que depois que esses áudios vieram à tona, a defesa até pediu para incluir essa questão, mas a decisão que os três ministros, né, o Gilmar, o Lewandowski e a Carmen Lúcia dão pela concessão do habeas corpus, eles insistem o tempo todo de que eles não estão considerando, inclusive, esses áudios, porque esses áudios ainda há uma discussão se eles podem ou não servir, né, para a defesa. Eu até entendo que sim, mas as questões que foram levantadas para dar esse habeas corpus foram todas em cima de questões processuais e muito objetivas, coisas que já havia, inclusive, provas nos autos para demonstrar a falta de imparcialidade do juiz nesse caso.
Ô, professor, eu queria também, já emendando aí, nessa situação, por que que, às vezes, a gente está aqui na televisão, está no rádio, né, está nas redes sociais, e a gente está fazendo discussões técnicas aí, a gente está falando agora mesmo, o programa vai fazer 6 anos, e a gente está sempre discutindo as mesmas coisas, porque é violado sempre as garantias fundamentais. O que que demora se decidir tanto? Nós podemos entender também que o STF é um órgão, apesar de ser jurídico, mas ele também é político, porque ele tem indicações, né? Como que a gente pode trazer isso à luz disso que a gente discute, professor?
Esse poder que muitas vezes os ministros têm, principalmente o relator, né, aquele que é designado como relator, ou o próprio presidente do STF também, esse poder que eles têm de meio que ditar a pauta do tribunal, né, adiantar alguns casos, retardar outros, isso não é só o STF, todos os tribunais têm esse tipo de possibilidade. Basta a gente pensar, por exemplo, na rapidez com que o recurso dado das condenações da primeira instância nesse mesmo caso foram apreciados pela segunda instância, né, pelo TRF4. Que normalmente esses recursos demoram pelo menos 2-3 anos para serem julgados, e nesse caso foi julgado em 6 meses. Né? Coincidentemente ou não, há tempo de, portanto, com a condenação em segunda instância, tornar o réu inelegível e ele não poder participar das eleições de 2018. Então, o que a gente percebe é que, por parte dos tribunais em geral, esse tipo de possibilidade de ditar a pauta é algo muito ruim, né? No caso da questão da presunção de inocência mesmo, que foi uma vez condenada em segunda instância, né? Havia aquela discussão se condenada em segunda instância automaticamente a pessoa poderia já iniciar o cumprimento da pena, né? E o STF tinha alguns habeas corpus para julgar e algumas ações de controle concentrado, 3 ADCs, né, 3 ações declaratórias de constitucionalidade. Ao invés de colocar as ADCs para serem julgadas, em que provavelmente, como acabou acontecendo logo depois, o STF acabou entendendo que não poderia haver prisão após decisão em segunda instância, essas ações foram colocadas de lado pela presidente do STF na época e foram colocadas para serem julgadas habeas corpus, entre os quais o próprio habeas corpus do ex-presidente Lula, um outro, né? Em que o STF acabou naquele momento dizendo que de fato ele não poderia se candidatar e também que ele deveria já iniciar o cumprimento da pena. Passada a eleição, o STF desengaveta essas 3 ações e julga, em 2019, julgou essas 3 ações para dizer o que ele sempre tinha dito antes dessas decisões do ano anterior, que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado a decisão. Então, esse tipo de liberdade aí com a ordem do julgamento dos casos acaba gerando essas impressões. A gente não tem como afirmar com certeza, né, as coisas, mas tem algumas coisas aí que parecem muito ruins se a gente imagina, então, que um tribunal deva ter uma posição de imparcialidade, principalmente em questões de alta indagação política como essa.
Eu entrevistei aqui o professor Tiago Arruda, que tem um livro que fala sobre justiça e neoliberalismo. Dentro desse conceito que ele estabelece, ele traz elementos, né, de decisões e tal, como a decisão do Barroso, de aproveitamento econômico do processo, aquela coisa toda. Isso não traz muita insegurança, não, professor, assim, com relação a essas decisões, a esse tipo de influência, a esse aproveitamento econômico, essa ideia, né, que ele cunha como neoliberalismo judicial, isso não pode ser uma insegurança jurídica muito grande para as decisões também do Supremo?
Claro, porque, afinal de contas, todos esses argumentos que são extrajurídicos, do tipo impactos econômicos que uma decisão vai ter, ou aquilo que o próprio Barroso também falou na época do julgamento desse habeas corpus, em que foi falada sobre a questão da prisão em segunda instância, dizendo que o STF tinha que ouvir a voz das ruas, né? Todos esses argumentos são questões extrajurídicas, são questões que não deveriam estar no radar aí do tribunal. O tribunal ele não pode conceder ou negar o direito a uma pessoa pensando em consequências econômicas, sociais, morais, no Ibope que o Supremo vai ter, se a opinião pública vai ficar a favor ou contra, se o mercado vai ficar a favor ou contra, né? A partir do momento que o tribunal passa a julgar assim, você perde a essência do direito, que é a possibilidade de controle a partir das normas. Quer dizer, o que eu posso esperar de um tribunal é que ele julgue de acordo com o direito, não de acordo com o que o mercado, a bolsa, o Ibope, um grande veículo de mídia, enfim. Um Congresso Nacional é um órgão que deve se pautar por aquilo que dita a vontade popular, a maior vontade da maioria, etc. Mas um tribunal não, né? Um tribunal ele tem que julgar de acordo com aquilo que é o direito, ainda que a maioria se doa com relação a isso, ele tem que julgar de acordo com aquilo que é o certo, né? Esse tipo de análise econômica do direito, né, que vai submeter o direito a esse tipo de ponderação, acho extremamente problemático e coloca a gente numa situação de insegurança enorme.
Você está falando, eu estava pensando aqui também, porque as pessoas às vezes... dentro de uma democracia você tem vários entendimentos e as coisas vão acontecendo, né? Mesmo que seja como a nossa, né? Que a gente tem aí lutado, né, para manter pelo menos, como diz o Safatli aqui, você manter pelo menos o resquício dela que existe, né? Mas como que nós devemos analisar esses ataques, né, ao judiciário, esses ataques às cortes, inclusive ao STF? Lembrando que a gente pode ter divergência, a gente Exato. Pode pensar diferente, a gente pode fazer críticas, a gente pode pensar em mais ataques vulgares, ataques que não têm procedência, né, democrática, isso está muito longe do que a gente possa tolerar, né, professor?
Claro, eu acho que o paralelo que a gente tem que estabelecer com relação a atitudes como esses chamados atos antidemocráticos, que são objeto daquele inquérito, né, relatado pelo Alexandre de Moraes, o paralelo que a gente tem que estabelecer com isso é aquela coisa bizarra que a gente viu acontecer nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. Ou seja, são atos que não podem ser tolerados numa democracia. A gente tem o direito de fazer críticas aos tribunais, de criticar as decisões. Invariavelmente a gente faz isso, né? E não só quem é do direito, eu acho que qualquer pessoa tem a possibilidade de fazer críticas, equipar aí de argumentos, né? E aí fazer críticas fundamentadas às decisões do STF ou de qualquer tribunal, ou do executivo ou do legislativo, faz parte da democracia. O que a gente não pode é pedir o fechamento do tribunal, o que a gente não pode é querer intervenção militar para depor os ministros. São coisas que a gente ouviu, né, sendo ditas aí por um deputado federal que acabou sendo preso, agora foi colocado em liberdade provisória, mas esse tipo de chamamento aí a fechar o Congresso, a fechar o STF, a requerer um novo AI-5, isso é absolutamente intolerável numa democracia. Quer dizer, o limite da tolerância no debate público é justamente aquilo que é o contrário daquilo que é o intolerante. O intolerante não pode ser tolerado, né? Se eu permito que uma pessoa que proponha o próprio fim da democracia possa estar aí arregimentando outros, isso causa um dano enorme para a democracia e pode acabar em situações como aquela cena que vai demorar para sair da memória dos americanos, né? Aquela invasão do Capitólio, coisa que a gente parecia que estava vendo alguma reportagem falando sobre algum país... enfim, de democracia de bananas, né, de alguma república de bananas e não no país que se autoproclama a maior democracia do planeta. Veja, se num país como os Estados Unidos, com toda a estabilidade institucional que eles têm, uma coisa dessas acontece, eu realmente fico muito temeroso sobre as nossas frágeis instituições, o que pode acontecer se de repente você tem uma decisão que desagrada um grupo radical, né, se eles não vão fazer a mesma coisa e com consequências muito mais graves.
Professor, eu queria entrar em duas searas importantes, que é analisar tecnicamente o que o Sérgio Moro fez e também os procuradores. Eu acho que é fundamental, né, que as pessoas, para restabelecer o bom senso, né, aquelas que, por algum motivo, né, a gente está percebendo agora que as pessoas estão repensando aquilo que apoiaram, aquilo que fizeram, mas tecnicamente, como que a gente pode... esclarecer para essas pessoas o tamanho da mácula que foi deixada, e a gente está vendo isso constantemente agora, já de um tempo para cá, com esses áudios, né? Mas a gente já sabia que tecnicamente, né, já estava sendo utilizado o sistema de lawfare, né? E como é que a gente pode trazer isso para que as pessoas entendam, né, tecnicamente, o tamanho da mazela que foi criada nesse sentido?
Pois é, a gente tem como princípio tão fundamental, né, tão básico para o julgamento de qualquer um, que é a exigência de um juiz imparcial. A gente não vai falar mais em neutralidade, né? Há muito que a gente não fala em neutralidade. Ninguém é neutro, mas você tem que exigir daquele que está te julgando uma posição de imparcialidade, que ele não ocupe uma posição a favor de uma das partes ou contra alguma das partes. Isso é o mínimo que você espera no estado de direito, que esse juiz ele aja e decida levando em consideração, dando chance para os dois lados exporem suas questões, exporem seus argumentos, trazerem suas provas, e que a sentença que seja produzida, ela leve a sério os argumentos tanto de um quanto de outro. Né? O Código de Processo Civil de 2015, ele vai falar disso de maneira bem interessante ao dizer que o juiz, ao adotar uma tese, qualquer que seja, né, de culpa, de inocência, para usar os termos lá do direito penal, ele tem que enfrentar a tese contrária. Né? Se ele está dizendo que a pessoa é culpada, ele tem que enfrentar, e é culpado por causa da tese X, ele tem que enfrentar a tese contrária, que vai sustentar a inocência dessa pessoa. Acho que essa é uma coisa, né? Uma segunda coisa é que esse juiz que se coloca numa posição de investigador, se coloca numa posição de eu estou combatendo a corrupção, ele saiu da função dele de juiz. Não é função do juiz combater a corrupção. Isso, eventualmente, até poderia ser pensado no papel do Ministério Público. Ainda assim, mesmo no caso do Ministério Público, é sempre muito importante a gente lembrar que o papel do Ministério Público é de defesa da lei, não é de acusação. O Ministério Público não tem um papel de acusação, o Ministério Público tem um papel de defesa da lei. Tanto é que se o Ministério Público, numa ação penal, em determinado momento ele ficar convencido da inocência do réu, ele é obrigado a requerer a absolvição do réu. O Ministério Público não tem que ficar acusando a pessoa, custe o que custar. Não é? E se durante as investigações, isso é um dado que também apareceu nesse caso, né? Se durante as investigações aparece uma prova ali nas mãos do Ministério Público que pode beneficiar a defesa, ele não só pode, mas ele tem que compartilhar essa prova com a defesa, né? Isso é o que se exige no Estado de Direito. O que a gente vai ver nesses casos, nesse caso, e mesmo sem considerar os áudios, do hacker lá, e que já sofreram perícia da Polícia Federal, dicas de passagem, sobre a autenticidade dos áudios, mas mesmo sem considerar isso, a gente tem algumas coisas que foram feitas nesse processo que mostram a ausência de imparcialidade e que foram listadas pela defesa no habeas corpus e que foram acatadas justamente pelos ministros. Por exemplo, a questão de ter sido feita grampeados os telefones não só do réu, mas de familiares do réu, sem justificativa para isso, e não bastando isso, grampeados os telefones dos advogados desse réu. Ora, uma das garantias fundamentais que nós temos como advogados é do sigilo nosso com o nosso cliente. Você tem que ter garantido o sigilo seu com o seu cliente para que você possa desenvolver estratégias de defesa, para que você possa estabelecer linhas de defesa, coisas que nem o juiz deve ter acesso e menos ainda o Ministério Público, né? Que eles vão poder se antecipar, inclusive, aquilo que você está desenvolvendo como tese de defesa, a partir do momento que ele tem acesso às suas conversas com o seu cliente. Isso é absolutamente inaceitável. E uma coisa que o ministro Gilmar Mendes lembra muito bem no voto dele, o voto dele tem mais de 100 páginas, mas uma coisa que ele lembra muito bem é que esse mesmo ex-juiz já foi questionado, já teve questionadas atitudes parecidas com essas em processos, em vários outros processos muito antes da Lava Jato. Em várias oportunidades chegaram questionamentos sobre isso no STF. O STF chegou, inclusive, mais de uma vez pedir providências quanto à conduta dele, faça a corregedoria do TRF4 e faça o CNJ, e nenhum desses dois órgãos fez nada no passado. E isso, obviamente, acabou gerando, né, uma confiança para que ele pudesse agir da maneira como agiu. E não bastasse grampear, fazer esses grampos, né, sem totalmente fora do que permite a resolução 59 do CNJ, ele ainda pega parte desses áudios e divulga, né? Coisa que tanto a Constituição, quanto a Lei 9296, que trata de interceptação telefônica, quanto a Resolução 59 do CNJ, que também trata de interceptação telefônica, proíbem expressamente. Uma vez quebrado o sigilo telefônico, ou bancário, ou fiscal de uma pessoa, esse sigilo continua existindo face a terceiros. Pegar aquele áudio e colocar, passá-lo para um jornal, um telejornal, né, um telejornal de maior audiência no país, para que ele fosse lido, né, e feita aquela interpretação ali durante o jornal, aquilo lá é uma violação absurda à Constituição e à legislação que trata da matéria. Quer dizer, quando ele responde perante o STF de por que ele fez isso, ele diz que ele entendia que havia um interesse público na divulgação daqueles áudios, o que mostra que ele não era imparcial, porque ele estava, ele admite que estava divulgando aquilo ali porque ele tinha um interesse em que o réu e a ex-presidente Dilma, enfim, sofressem aí alguma forma de punição política por causa daquilo que eles estavam conversando. Isso já mostra, né, uma tendência desse juiz para com a acusação e contra a defesa.
Bom, gente, fazer um intervalinho, conversa boa, passa rápida, né? Tem falado isso aqui constantemente, né? Não saia daí um minutinho só, daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais cultura geral e com essa pauta super interessante que é as decisões do STF. Não saia daí um minutinho só.